Em meu nome e em nome dos senhores deputados e das senhoras deputadas da 10ª Comissão Parlamentar do Parlamento Português, a Comissão do Trabalho e Segurança Social, dou as boas-vindas na pessoa do senhor chefe da delegação do Parlamento Alemão, a todas as senhoras e senhores deputados e também a toda a sua delegação. É com bastante satisfação que os recebemos num dos locais mais emblemáticos do Parlamento Português, que é a Sala do Senado, para fazermos uma reunião de trabalho numa abordagem às matérias que têm a ver com o essencial das competências que estão acometidas a estas duas comissões parlamentares do Parlamento Alemão e do Parlamento Português.
Guten Tag, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen, die Mitglieder, die Abgeordneten Mitglieder des Ausschusses für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages, den Herrn Delegationsleiter dieser Delegation aus dem Deutschen Bundestag, Sie da, meine Damen und Herren Abgeordneten und Ihre gesamte Delegation. Es ist für uns eine große Freude, Sie hier in einem unserer emblematischsten Sitzungssäle zu haben, zu empfangen zu dürfen. Das hier ist der Senatssaal und hier mit Ihnen über die Strategien und die Kompetenzen unserer Ausschüsse des portugiesischen Parlaments und des deutschen Parlaments sprechen zu können.
Esta nossa reunião de trabalho também vai servir para fazermos uma abordagem sobre as matérias atinentes ao desemprego jovem em Portugal. E nesse sentido, eu passo a palavra ao chefe da delegação do Parlamento Federal Alemão e que chefia esta delegação da Comissão do Trabalho e dos Assuntos Sociais. Tem a palavra.
Diese Arbeitssitzung halten wir unter anderem darum ab, um über die Situation in Portugal, auch die Situation der Jugendarbeitslosigkeit sprechen zu können. Und ich möchte hiermit dem Delegationsleiter der Delegation des Ausschusses für Arbeit und Soziales des Bundestages das Wort überreichen.
Wir bedanken uns.
também por poder demonstrar no seio desta nossa delegação a boa cooperação entre o Parlamento e o Governo, uma vez que temos entre nós a Secretária de Estado do Ministério Federal de Trabalho e Assuntos Sociais, que já foi nossa colega na Comissão Parlamentar, a Secretária de Estado Parlamentar, Sra. Luise Krug-Müller, que está aqui conosco também.
Wir sind sehr gespannt darauf, von Ihnen jetzt zu erfahren, wie Sie die Entwicklung einschätzen. Wir hören, dass es viele gute Botschaften gibt. Wir kommen gerade von einem Gespräch mit den Verantwortlichen der Sozialversicherung und haben erfahren, dass die Beiträge steigen, was offensichtlich ein Hinweis darauf ist, dass die Beschäftigungslage sich verbessert, und freuen uns sehr auf die Darstellung Ihrer Situation. Und dann werden die Kolleginnen und Kollegen Ihre Fragen haben, die Sie gerne dann auch an Sie richten können.
Nós estamos ansiosos por saber como é que aqui veem a situação, a vossa avaliação. Já ouvimos de muitos sinais positivos e estivemos agora mesmo no Instituto de Segurança Social a falar com o Presidente do Instituto. Soubemos, nesse âmbito dessa conversação, que as contribuições estão a aumentar, que o que por sua vez quer dizer que o emprego, a situação do emprego está a melhorar, e gostaríamos de saber qual é a vossa perspectiva sobre a situação de Portugal e também ter a oportunidade da parte das minhas colegas, dos meus colegas, de fazermos perguntas.
Então, quero agradecer as vossas simpáticas palavras. Também registar a presença da Sra. Secretária de Estado Parlamentar aqui conosco. E, em termos de metodologia, se bem entendi, vamos primeiro ouvir os representantes dos partidos portugueses para pouparmos tempo, ou fazemos primeiro uma intervenção global?
Die Vorgehensweise, das ist die Frage, die zuletzt gestellt wurde, ob zuerst wir die portugiesischen Vertreter hören wollen oder wir zu Fragen übergehen wollen. Das Zweitere.
Nein, ich würde gerne hören, wie Sie die Situation einschätzen.
Gostaríamos de ouvir qual é a vossa perspectiva da situação. Muito obrigado. Vielen Dank für Ihre freundlichen Worte. Ich möchte auch Sie, Frau Staatssekretärin, ganz herzlich begrüßen.
Então, passo a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar a delegação, o Sr. Chefe de Delegação, o Sr. Secretário de Estado, os membros da delegação aqui presentes. Vou tentar falar devagar, o que não é propriamente um hábito meu, pelo que eu pedia à Sra. Tradutora que me interrompesse se achar que eu estou a falar demasiado rápido ou demais, mas a boa notícia é que pode ser que isso signifique que falo, que vos ocupe menos tempo e que tente ser mais sucinta e eficaz. Quero agradecer a visita, dando nota de que não é a primeira vez que nos encontramos. Eu creio que foi na legislatura anterior, mas creio que reconheço alguns dos membros aqui presentes, posso estar a fazer confusão, mas nós já tivemos a oportunidade, na legislatura anterior, de ter também uma conversa com uma delegação do Parlamento Alemão. Isto é particularmente relevante, não posso deixar de o dizer, não apenas pela troca de experiências que nos permite, quer de um lado, quer do outro, mas também no momento europeu que vivemos e que, pela parte do PSD, servirá também para dar nota de quanto nos interessa o aprofundamento desta identidade e pertença europeia que caracteriza quer o nosso partido, quer, com certeza, muitos dos que aqui estão presentes também na delegação alemã. Dar um enquadramento, já tiveram um conjunto de reuniões, portanto conhecem a situação. Portugal esteve sob assistência económica ou financeira como sabem, o que faz com que as políticas que tenham sido tomadas, ainda que muitas delas necessárias, têm que ser tomadas ao abrigo de uma situação de emergência que não é aquela que nós, ou que nenhum de nós, gostava que fosse. Mas a verdade é que nós cumprimos o programa de assistência económica ou financeira e, decorrente disso, fomos a eleições. O partido de que faço parte ganhou essas eleições. Houve uma formulação parlamentar de um outro governo e, portanto, neste momento não estamos nós a governar como estivemos na legislatura anterior e, naturalmente, o nosso papel é aqui poder garantir que mantemos quer a vigilância sobre aquilo que têm sido as políticas do governo, mas também um caminho que adotámos. Presumo que isso é para eu me calar para a senhora diretora. É melhor?
Vamos aqui fazer. Okay. Porque...
Podem ser mais efusivos, senão eu não vou perceber.
Herzlichen Dank. Das Wort hat Vertreterin der PSD, also der sogenannten sozialdemokratischen, aber eher, Sie wissen Bescheid, ne? Also Mitte-Rechts-Partei zur herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Delegationsleiter, Frau Staatssekretärin, Sie, meine Damen und Herren, Mitglieder des Ausschusses für Arbeit und Soziales. Ich werde versuchen, mich kurz zu halten. Ich glaube, dass das nicht das erste Mal ist, dass ich einige von Ihnen sehe. Ich meine, einige der Gesichter der Delegationsmitglieder kämen mir bekannt vor und es ist nicht das erste Mal, dass wir uns mit deutschen Parlamentariern treffen. Sie zur Lage in Portugal, es ist sicherlich wichtig und richtig, einen Informationsaustausch zu haben. Ich als Vertreterin der PSD bin sehr dafür, dass wir uns für die gemeinsame europäische Identität einsetzen. Ich weiß, dass Sie schon verschiedene Gespräche geführt haben und auch sicherlich schon Bescheid wissen über die Situation in Portugal während des Anpassungsprogramms. Die Maßnahmen, die damals getroffen wurden, sind Maßnahmen gewesen, die in einer Notfallsituation getroffen werden mussten, eine Situation, wie wir sie uns alle nicht gewünscht hätten. Aber die Ziele sind erfüllt worden und bei den darauf folgenden Parlamentswahlen hat dann die PSD die Wahlen gewonnen, hat dann aber dennoch nicht die Regierung gebildet. Und das führt dazu, dass wir als PSD jetzt hier sitzen, um zu garantieren, dass die Maßnahmen der ehemaligen Regierung auch weiter greifen.
Muito bem, porque é que este enquadramento é importante? É importante, por um lado, para demonstrar mais do que uma postura que tem a ver com uma ideologia partidária, houve um esforço do ponto de vista de todos os portugueses para conseguir o cumprimento daquilo que eram as nossas obrigações com os parceiros que nos prestaram assistência económica ou financeira. E isso serve e deve ser realçado porque tem sido também para aqueles que defendem este espírito anti-europeísta, tem sido usado de forma incorreta e gravosa para caracterizar este ou aquele comportamento que não corresponde à verdade. E o que é certo é que, independentemente de ao momento termos sido nós, enquanto partido, a governar, o que importa é que Portugal cumpriu os compromissos externos a que estava obrigado e fê-lo ao mesmo tempo que iniciou um conjunto de reformas que, e por isso também é importante este enquadramento, no nosso entender, estão também agora a dar frutos. Nomeadamente relativamente a esta questão do emprego, ainda que o novo governo, que naturalmente tem uma ideologia partidária diferente, opte por outras vias políticas, do ponto de vista daquilo que tem sido das reformas que fizemos do ponto de vista do trabalho, elas não foram revertidas. E o que é certo é que não podemos deixar de, não tendo sido revertidas e tendo estado agora a dar frutos, portanto, tendo o emprego aumentado, só podemos daí decorrer que as reformas eram necessárias e que ajudaram a que Portugal pudesse passar também para essa fase de diminuição do desemprego. A mesma questão relativamente à questão do emprego jovem, que, tal como o desemprego na generalidade, o desemprego jovem também tem diminuído, mas, no caso do desemprego jovem, como aliás acontece por toda a Europa, é absolutamente fundamental que todos os países que fazem parte da União Europeia tenham a percepção de que, como tem sido feito, o pacote de emprego e a noção do desperdício geracional, que é o orçamento comunitário não ter medidas, e tal como o Fundo Social Europeu, não ter medidas direcionadas para combater os jovens NEET, que não estão a trabalhar, nem a estudar, nem a receber formação, o desperdício que daí resultaria era o de se perder geracionalmente uma Europa que não merece ser perdida, passo a expressão. E, portanto, ainda que, entendendo que muitas das reformas que fizemos resultaram, e ainda bem, na diminuição do desemprego, nomeadamente no que diz respeito ao desemprego jovem, não posso deixar de aproveitar que aqui está uma delegação de um Parlamento, do Parlamento Alemão e, portanto, de um país da União Europeia, para passar esta mensagem de necessidade de compromisso comunitário, nomeadamente nesta questão do emprego jovem e das medidas que com ele estão relacionadas. Para, vou tentar não alongar muito. Para terminar, depois eventualmente, não sei se podemos conversar, imagino que sim. Para terminar, queria dar nota relativamente à questão da segurança social, que também referem, que foi aqui referido ao início, para tentarmos dar aqui o enquadramento, dar nota sobretudo de uma questão que para nós nos preocupa e à minha geração, se me permitem, preocupa de uma maneira muito específica, que tem a ver com a sustentabilidade. O meu partido tem dito há muito tempo que há um problema evidente, quanto mais não seja, porque decorre do problema demográfico, que vai colocar-se um problema grave de sustentabilidade no sistema de segurança social. Entendemos, mais até do que ideologicamente querer dizer que a nossa, ou esta ou aquela solução é a melhor, que o Parlamento tem a obrigação de discutir de forma, enfim, sem tabus, aquilo que deve ser a sustentabilidade da segurança social e a reforma do sistema público de segurança social, sob pena de hipotecarmos verdadeiramente todas as reformas que fomos fazendo, mas sobretudo de hipotecarmos aquilo que é o futuro dos portugueses, e isso nós não podemos deixar que aconteça. Esperamos naturalmente, ainda que estando neste momento na oposição, poder vigiar, que é a nossa função, o espírito reformista para que ele permaneça como tentámos implementar no legislatura anterior. E termino. Obrigada.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der auch nicht parteienspezifisch ist. Das ist eine Anstrengung, die von allen Portugiesen unternommen worden ist und eine Anstrengung, die auch den antieuropäischen Kräften zeigen soll, dass sie nicht recht haben. Portugal hat seine internationalen Verpflichtungen erfüllt, Portugal hat Reformen durchgeführt und wir sind der Überzeugung, dass wir jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, die Früchte dieser Reformen ernten. Zu der Frage der Beschäftigung, auch wenn nun mit der neuen Regierung andere politische Wege eingeschlagen werden, kann man doch sagen, dass in diesem Bereich die Maßnahmen nicht rückgängig gemacht worden sind, nicht zurückgenommen worden sind. Das zeigt uns der Zuwachs an Beschäftigung und das zeigt uns, dass es notwendig ist, dass es Maßnahmen gibt, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Und auch zum Thema der Jugendarbeitslosigkeit ist dies wichtig. Das ist ein Thema, was auch in anderen europäischen Ländern ein wichtiges Thema ist. Und was hoffentlich allen Ländern der Europäischen Union zeigt, dass es notwendig ist, Maßnahmenpakete zu haben, dass es notwendig wäre, auch einen gemeinsamen EU-Haushalt zu haben, um gegen diese junge Gruppe Jugendlicher, die man NEET nennt, N-E-E-T, also die Jugendlichen, die weder in Beschäftigung noch im Bildungsgang oder in Berufsbildung sich befinden, um diesen eine Perspektive zu geben und um somit zu verhindern, dass eine Generation verloren geht. Der Rückgang also der Arbeitslosenzahlen vor allen Dingen und auch der Jugendarbeitslosigkeit, ein wichtiges Thema, ein Thema, das uns hoffentlich zeigt, dass es innerhalb der Europäischen Union wichtig ist, dass wir gemeinsam handeln und einen gemeinsamen Haushalt haben für Maßnahmen, die gegen die Jugendarbeitslosigkeit greifen. Zur Sozialversicherung, das ist etwas, was besonders meine Generation betrifft. Gerade meine Generation macht sich große Sorgen um die Nachhaltigkeit der Sozialversicherung. Und in meiner Partei macht man sich Sorgen darum, die demografische Entwicklung, die gravierende Auswirkungen haben wird auf die zukünftige Sozialversicherung. Und deshalb ist es im Parlament die Pflicht, ohne Tabus über die Nachhaltigkeit der Sozialversicherung zu debattieren. Wenn das nicht geschieht, dann wird es eine schwere Hypothek sein auf die Zukunft aller Portugiesinnen und Portugiesen. Und ich hoffe, dass in Portugal der Reformgeist weiter vorherrschen wird.
Seguida, passo a palavra ao Sr. Deputado José Rui Cunha Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também a delegação de alemã e a senhora Secretária de Estado. Senhores deputados, no último ano e meio, Portugal e o atual governo do Partido Socialista têm operado aquela que podemos considerar a maior revolução social e económica do período pós-troika. Revolução essa que se caracteriza pela face progressista e reformista, mas também pela reposição de níveis de justiça social, pela renovação da coesão social e da confiança dos portugueses, das empresas e da sociedade em geral. Na verdade, esta revolução é a demonstração com factos e números de que outro caminho era possível, em alternativa àquele que percorremos entre 2011 e 2015, empurrados pela embandeirada defesa da austeridade pelo anterior governo PSD-CDS, que governou Portugal muito para além das exigências da Troika. A austeridade que nos foi severamente imposta pelo anterior governo não permitiu a Portugal cumprir de forma sustentada os compromissos assumidos com os nossos parceiros europeus. Estivemos à beira de sermos punidos com sanções por incumprimento do déficit, como, acima de tudo, não contribuiu em nada para a melhoria das condições de vida dos portugueses, nem para relançar a economia nacional, o que nos colocou em situação de grande vulnerabilidade. O atual governo, liderado pelo Partido Socialista, reconhece e honra os compromissos de Portugal para com os seus parceiros europeus, mas, acima de tudo, tem por missão proteger os portugueses, em especial aqueles que são mais pobres e mais vulneráveis. E, por isso, este governo lançou, em 2016, um Plano Nacional de Reformas, que se apresenta como uma estratégia nacional para superar os bloqueios estruturais da nossa economia e que foram fortemente agravados pelos anos de governação do anterior governo, PSD-CDS. O Plano Nacional de Reformas tem vindo gradualmente a produzir resultados que podem encher de orgulho Portugal e os portugueses e também os nossos parceiros europeus. Para este governo, a opção nunca se colocou entre ter uma economia forte e um Estado social fraco. Bem longe disso. A opção deste governo foi relançar um Estado social forte, no sentido em que é capaz de proteger os mais pobres e os mais vulneráveis, e ter uma economia competitiva, sustentável no longo prazo. Isto, no passado, era inconciliável, impossível, só por milagre. E, por isso, o Governo estabeleceu como prioridade da sua governação o combate à pobreza, às desigualdades sociais, através de um conjunto de medidas aprovadas pelos Orçamentos de Estado de 2016 e 2017.
Jetzt hat die PS das Wort. Sehr geehrter Vorsitzender, danke, vielen Dank. Herzlich willkommen an Sie, meine Damen und Herren, sehr geehrte Delegationsleiter, alle Mitglieder der Delegation, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, herzlich willkommen. In den letzten anderthalb Jahren hat es in Portugal die größte soziale und wirtschaftliche Revolution in langer Zeit gegeben, während derer die soziale Gerechtigkeit wiederhergestellt wurde, die portugiesische Bevölkerung, die portugiesischen Unternehmen und die gesamte Gesellschaft wieder in eine bessere Lage gebracht wurden. Diese Revolution zeigt, dass auch ein anderer Weg möglich ist als der von der Vorgängerregierung zwischen 2011 und 2015 verfolgt wurde, von der Koalition von PSD und CDS, die das Land regiert haben und dabei über die Forderungen, die seitens der Troika gestellt worden waren, hinausgegangen sind und dadurch alles andere als eine nachhaltige Entwicklung in Portugal herbeigeführt haben. Es ist nicht gelungen, das Haushaltsdefizit so weit, wie man wollte, zu senken. Es ist nicht gelungen, die Lebensbedingungen der Portugiesinnen und Portugiesen beizubehalten oder zu verbessern. Und es ist nicht gelungen, einen wirtschaftlichen Aufschwung herbeizuführen. Und das hat uns in die geschwächte Ausgangsposition geführt, in der wir dann waren, als die jetzige Regierung ihr Amt angetreten hat. Ihre neuen Verpflichtungen auf internationaler Ebene wahrgenommen haben, sondern auch gegenüber den Portugiesinnen und Portugiesen. Im Jahr 2016 hat die neue Regierung einen Reformplan auf den Weg gebracht, der die strukturellen Probleme unserer Wirtschaft ausbessern sollte. Dieser Reformplan hat positive Auswirkungen gezeigt und hat dazu geführt, dass wir Portugiesen stolz sein können, aber auch unsere Partner in Europa stolz sein können. Die jetzige Regierung hat den Sozialstaat im Fokus, und dabei geht es auch um ein Austarieren der wirtschaftlichen Situation und um eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der portugiesischen Wirtschaft. Und wir haben gezeigt, dass es möglich ist, sich sowohl um die Verbesserung des Sozialstaates als auch um die Verbesserung der Wirtschaft zu kümmern. Das in der eine Tatsache, die in der Vergangenheit als unmöglich bezeichnet worden war, nur durch ein Wunder zu erreichen. Der Kampf der jetzigen Regierung gilt im Kampf gegen Armut, und das haben wir auch in der Praxis mit Beispielen belegt durch Maßnahmen, die durch unseren Haushalt, den wir im Jahr 2016 und 2017 durchs Parlament gebracht haben, verankert sind.
Entre essas medidas constantes dos orçamentos de 2017, sublinho as principais, que têm a ver com a melhoria do rendimento das famílias, a melhoria e o alargamento de medidas de proteção social e das pensões mais baixas e a adoção de novas medidas de proteção. Estas são apenas algumas medidas adotadas que têm contribuído para o esbatimento das desigualdades sociais e económicas, que ainda persistem entre nós. Mas temos, por isso, de continuar a trabalhar na outra face da moeda, que é o relançamento da nossa economia, tornando-a mais competitiva e sustentável. Nesta matéria, medidas como a redução do IVA na restauração e ainda as medidas de reposição e melhoria do rendimento das famílias tiveram impactos importantes ao nível das dinâmicas de consumo. e nomeadamente a questão da reposição do IVA na restauração, que segundo os partidos da oposição teria fortes impactos negativos na economia, verificámos que teve um grande impacto na criação de emprego e foram criados vários milhares de empregos na área da restauração. Na verdade, em 2016 foi possível chegar aos seguintes resultados. A economia cresceu em 2016 três vezes mais do que no final de 2015. Portugal tem em 2016 o maior PIB per capita de sempre. O déficit de 2016, escusam de se rir, o PIB, o déficit em 2016 foi 2%, o melhor dos últimos 40 anos, o melhor da nossa democracia e o melhor que Portugal alguma vez conseguiu, abaixo do que nos era exigido, e este é de facto notável. As exportações em termos reais e em termos nominais cresceram significativamente e em 2017 continuam a crescer de acordo com estimativas do Instituto Nacional de Estatística. O investimento das empresas atingiu o maior valor dos últimos 5 anos. Estes são dados que não são inventados pelo Partido Socialista. Mas, sem dúvida, Peço desculpa.
Disse que o Produto Interno Bruto primeiro falou no crescimento económico, a seguir falou no bruto interno, no produto interno.
Eu repito os dados.
Desculpe. Eu não consigo ouvir. Peço imensa desculpa.
Em relação aos dados, depois das exportações.
Não. Falou na restauração, falou
Sim.
no...
Essa parte da restauração não tenho escrito. O que eu disse...
Não, e a seguir falou no crescimento económico, certo? E a seguir falou do déficit orçamental.
Sim, o déficit de 2%,
muito bem.
Que é o melhor dos últimos 40 anos.
Sim,
o...
sim. Sim. Muito bem, obrigada.
E abaixo do que nos era exigido.
Sim. Ja, die verschiedenen Maßnahmen des Haushaltes betrafen zum Beispiel die Verbesserung der Einkommen der Familien, eine Verbesserung der sozialen Absicherung, eine Verbesserung der Renten, einen verbesserten sozialen Schutz. Hinzu kamen verschiedene Maßnahmen auf wirtschaftlicher Ebene, die Ankurbelung der Wirtschaft. Daran arbeiten wir weiter, an der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der portugiesischen Wirtschaft. Und all das hatte Auswirkungen auf die Binnennachfrage und im Jahr 2016 ist die Wirtschaft dreimal mehr gewachsen als im Jahr 2015. Das Defizit im Jahr 2016 betrug 2%. Das ist das Haushaltsdefizit, das ist die niedrigste Leistung das niedrigste Defizit in den letzten 14 Jahren und liegt noch unter dem, was von uns verlangt wurde. Die Exporte sind gestiegen im Jahr 2016 und für das Jahr 2017 ist auch vorgesehen, dass sie weiter steigen werden. Das zeigen uns die Zahlen des Nationalen Instituts für Statistik. Und in der kürzeren Vergangenheit sehen wir also die Verbesserung der portugiesischen Lage.
Mas sem dúvida a grande conquista social e económica de que vos falava foi a reversão dos indicadores em matéria de emprego e desemprego. Os dados conhecidos indicam que a taxa de desemprego atingiu em fevereiro o nível mais baixo conhecido desde 2009. A taxa de desemprego estimada em março de 2017 foi de 9,8%. Este valor é inferior em 2,2 pontos percentuais em relação ao período homólogo. A população desempregada era de 504 mil pessoas, menos 108 mil pessoas do que no período homólogo. A taxa de desemprego jovem baixou 7,8 pontos percentuais em relação ao período homólogo, cerca de menos 30 mil jovens desempregados. Olhando em particular para os indicadores do emprego e do desemprego, jovem, importa reforçar que durante os anos de governação do anterior governo, Portugal deixou de contar com mais de 500 mil pessoas na sua população ativa, grande parte dos quais jovens e muitos altamente qualificados, que saíram de Portugal...
É um qualquer.
Mas quer que comece de início? Sim. Então, só a taxa de desemprego. Já está a ouvir. A taxa de desemprego estimada em março de 2017 foi de 9,8%, que representa uma diminuição de 2,2% em relação ao período homólogo. A população desempregada teve uma diminuição de 108 mil pessoas em relação ao período homólogo. E é atualmente de 504 mil. A taxa de desemprego jovem situa-se agora nos 23,3%, teve uma diminuição de 7,8%. E olhando em particular para os indicadores de desemprego jovem, importa reforçar que durante os anos de governação do PSD-CDS, Portugal deixou de contar com mais de 500 mil de pessoas na sua população ativa, grande parte dos quais jovens e muitos deles altamente qualificados, que saíram de Portugal devido à crise económica e à austeridade que tornaram insustentável a sua vida no seu próprio país. Muitos deles, inclusivamente, encontram-se hoje na Alemanha e por essa Europa fora, e muitos deles em outros países do mundo. Com eles saíram as respectivas famílias, inibindo a renovação de gerações tão importantes, como se sabe, para a sustentabilidade económica e para a coesão social. Não sabemos ainda quantos desses jovens irão regressar ou mesmo se alguma vez regressarão a Portugal. O investimento feito pelo país e pelas suas famílias na sua educação e formação está, assim, parte dele irremediavelmente perdido. Por isso, Portugal enfrenta hoje o seu maior desafio demográfico dos últimos 50 anos, como recuperar as taxas de natalidade e da sua população em idade ativa que permitam a sustentabilidade do sistema de segurança social. Estou mesmo a acabar também.
Wir sehen einen großen Erfolg auf dem im Bereich der Beschäftigung bzw. des Rückgangs der Arbeitslosigkeit seit Februar 2016 eine unglaubliche Entwicklung, vor allen Dingen, wenn man das mit dem Jahr 2009 vergleicht. Im März 2017 gab es eine Arbeitslosenquote von 9,8%. Das liegt 2,2% unter dem Vorjahreswert. Es gibt 108.000 Arbeitslose weniger, 504.000. Das Gleiche gilt für die Verbesserung der Situation der Rentner. Zur Jugendarbeitslosigkeit, die liegt bei 23,3%. Die ist um 7,8% gesunken. Die Indikatoren zur Jugendarbeitslosigkeit zeigen uns, dass während der Vorgängerregierung PSD-CDS-Koalition Portugal eine 500.000 Arbeitnehmer verloren hat, Jugendliche verloren hat und hochqualifizierte Jugendliche verloren hat, die das Land verlassen haben aufgrund der Situation der Krise und aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Situation in Portugal. Viele von ihnen sind jetzt in Deutschland, in anderen Ländern in Europa und in der Welt. und die potenziellen zukünftigen Familien, die hier in Portugal sonst wären, wenn diese junge Generation da geblieben wird, die wird uns demnächst in der nächsten Zukunft fehlen für die Nachhaltigkeit unserer Entwicklung in Portugal und für die Nachhaltigkeit unserer sozialen Sicherungssysteme. Und wir müssen uns fragen, ob wann diese jungen Leute zurückkommen und ob sie überhaupt zurückkommen. Damit sind die Investitionen, die dieses Land in die Ausbildung dieser jungen Leute geleistet hat und die die Familien in die Ausbildung ihrer Kinder geleistet haben, verloren. Das führt dazu, dass Portugal vor einer der größten demografischen Herausforderungen steht in der nächsten Zukunft bezüglich der Geburtenraten und bezüglich dieser verlorenen Generation, die gravierende Auswirkungen haben wird auf die Nachhaltigkeit des Systems in Portugal.
Eu gostaria de fazer aqui um ponto de ordem, porque o chefe da delegação fez sentir que tem que sair nos próximos minutos e que gostavam já de intervir. Eu gostava também que tivesse em conta uma regra do Parlamento Português e do funcionamento destas comissões. Quando nos foi sugerido que fossem os representantes dos partidos políticos portugueses a fazerem as primeiras intervenções, nós ainda só falaram dois partidos políticos, ainda faltam três partidos políticos, o Bloco de Esquerda, o CDS-PP e o PCP. Eu apelo a que, na colaboração de todos, que possamos acabar esta ronda, mas peço que os representantes dos restantes partidos sejam mais sucintos e depois passarmos, sim, a palavra à delegação do Parlamento Alemão. Eu pergunto se pode questionar o senhor chefe da delegação sobre esta metodologia, porque ainda faltam três partidos. E nós vamos fazer um esforço para que esses partidos sejam mais sucintos nas suas intervenções, porque não faz muito sentido serem já os representantes que serem a questionarem sem antes terem ouvido os demais partidos portugueses.
Ja, ich möchte hier eine kurze Bemerkung zur Vorgehensweise machen. Der Herr Delegationsleiter der Delegation des Ausschusses des Deutschen Bundestages hat mir zu verstehen gegeben, dass Sie nur noch wenige Minuten zur Verfügung haben. Und ich möchte Sie doch bitten, sich an die Regeln des portugiesischen Parlaments und unseres Ausschusses zu halten, dass alle Parteien zu Wort kommen. Bisher sind nur zwei Parteien zu Wort gekommen. Es fehlen noch drei Parteien. Die BE, das ist der linke Block, die CDS-PP und die PCP, die kommunistische Partei. Und danach würde ich vorschlagen, dass dann unsere deutschen Gesprächspartner zu Wort kommen. Aber ich müsste Sie bitten, dass sich die weiteren Parteien doch kürzer fassen, damit dieser Austausch überhaupt möglich ist. Und ich würde Sie, Herr Delegationsleiter, fragen, ob Sie so mit diesem Vorgehen einverstanden sind.
Wir freuen uns, dass wir hier sein können. Wir sind Gäste und wir sind gespannt auf die anderen Ausführungen. Wir werden Sie hören und dann kommen unsere Fragen.
Obrigado. Nós estamos aqui como convidados, ou seja, nós estamos interessados em ouvir e depois, com certeza, que a seguir, depois de ter ouvido todos, virão as nossas perguntas.
Muito obrigado pela compreensão. Passo de seguida a palavra ao deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar toda a delegação da Comissão de Trabalho e Assuntos Sociais do Parlamento Federal Alemão e, como temos pouco tempo, vou tentar ir direto ao assunto e ser sucinto. Uma nota de diagnóstico, uma nota sobre o que está a ser feito e o que nos parece essencial fazer-se. Penso que devo aguardar, talvez, pela...
Tentem ao mal. Era muito melhor.
Sim, exato. Tem razão.
Como está a todos os dias? Estão a rasca de tempo. Tem que ir embora. O Luciano chamou a atenção.
Teste 1, 2, 1, 2, estão a ouvir?
Quer falar alemão?
Não sei se já estão.
Können Sie mich hören?
Sim? Ok. Então, queria naturalmente cumprimentar a delegação do Parlamento Federal Alemão. Vou tentar ser breve. Uma nota sobre o diagnóstico do que aconteceu nos últimos anos e uma nota sobre a perspectiva do Bloco de Esquerda, sobre o que está a ser feito e sobre as prioridades. Estão a conseguir? Sim. Então, no período da austeridade, entre 2011 e 2015, o que aconteceu em Portugal foi, de facto, um processo brutal de empobrecimento. E esse processo de empobrecimento significou, ou passou, por cortes em salários, em apoios sociais, pela redução dos rendimentos de quem vive do seu trabalho por via também fiscal, por via tributária e por alterações à legislação laboral que configuraram uma transferência inédita de riqueza, de rendimento do trabalho para o capital. Com uma alteração legislativa no ano 2012, houve uma transferência de 2,6 mil milhões de euros dos rendimentos do trabalho para as entidades empregadoras. Em média, durante esse período de austeridade, os portugueses, em média, perderam 12% do seu rendimento. 12% do rendimento num país, vale a pena lembrar, em que o salário mínimo era de 485 euros. Os trabalhadores mais pobres perderam 25% do seu rendimento entre 2011 e 2015. São dados de um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E, portanto, perante este cenário, o desafio da solução política que se procurou construir no final de 2015 foi interromper o processo de empobrecimento e ter uma política de recuperação de rendimentos. Essa política, como aqui já foi dito, passou pelo aumento do salário mínimo nacional, passou pela tentativa de recuperar o valor de alguns dos apoios sociais, por um conjunto de compromissos no âmbito do combate à precariedade e pela tentativa de reequilibrar as relações de trabalho. Do ponto de vista do Bloco de Esquerda, o combate à precariedade, a continuação da recuperação de rendimentos e, sobretudo, também o reequilíbrio das relações coletivas de trabalho por via da valorização da contratação coletiva e da reposição dos direitos que foram retirados no período anterior, nomeadamente as alterações que foram feitas à legislação laboral, que passaram por diminuir o preço do trabalho e, portanto, passaram pela desvalorização económica e pessoal também do trabalho, e que passaram por aumentar os dias de trabalho não pagos, são uma dimensão essencial e que em grande medida falta cumprir deste processo de recuperação de rendimentos. Uma última nota, para não me alongar, sobre as questões europeias. Na nossa análise, as regras atuais das instituições europeias, as regras do Tratado Orçamental e também a arquitetura do euro, que acentuou os desequilíbrios entre países dentro da União, põem em causa o projeto europeu enquanto projeto de solidariedade e enquanto projeto de cooperação entre os povos. Não pode haver Europa se houver uns países condenados a processos de degradação social, económica e política, naturalmente, porque ela também resulta dessa, enquanto outros países, enfim, são beneficiados por regras que acentuam estes desequilíbrios. E, portanto, do nosso ponto de vista, um processo de desenvolvimento, um processo de construção da igualdade, de uma política económica capaz de apostar na criação de emprego e de qualificar os serviços públicos, terá necessariamente que questionar e desobedecer algumas destas regras europeias que têm posto em causa, do nosso ponto de vista, o projeto europeu.
Obrigado. Muito obrigado. Estamos a aguardar. Ah, mas o senhor deputado terminou. A tradutora não faz a tradução sobre esta intervenção? Fez a tradução. Peço desculpa. Senhor deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado. Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, Ihnen zu willkommen. Ich habe die deutsche Schule besucht, aber seit langem habe ich nicht mehr gesprochen und deswegen muss ich auf Portugiesisch sprechen. Falo na qualidade de deputado do Partido Democrata Cristão, do CDS, juntamente com o deputado António Carlos Monteiro. Como sabem, nós no CDS tivemos uma ligação muito estreita com a CDU, foi o partido que esteve ligado à nossa fundação desde o início e, juntamente atualmente com o PSD, fazemos parte do PPE. Nós entendemos que esta reunião faz sentido, antes de mais, no âmbito daquilo que é o projeto da União Europeia, no sentido de encontrarmos espaços de encontro entre delegações parlamentares do mesmo Estado. E, portanto, não posso deixar de começar por dizer que, nessa perspectiva, nós também no CDS somos um partido fortemente empenhado com o espaço europeu e queremos nos congratular também por aquilo que têm sido as opções estruturais da Alemanha no contributo para este projeto europeu. Gostava também de dar conta que, a nosso entender, o povo português é um povo sensato, moderado, bastante trabalhador e capaz de vencer as dificuldades com que nos confrontamos. E, neste sentido, sabendo as questões e procurando apurar a delegação alemã como é que se tem comportado o povo português diante da crise e diante dessas dificuldades, a primeira coisa que nós no CDS gostávamos de dizer à delegação que nos visita é dizer que, naturalmente, nós estamos confiantes que o povo português estará à altura das dificuldades e, com certeza, que nós estamos nisso a maior convicção e saberemos bem, independentemente dos governos, saberemos bem estar à altura dos desafios que este tempo nos coloca. Naturalmente que não se pode esperar de uma reunião num Parlamento que não haja visões divergentes entre aquilo que é normalmente o governo e a oposição, e naturalmente que nós nos distanciamos da leitura política que aqui foi trazida, nomeadamente pelos nossos colegas que suportam este governo, mas nós entendemos que este não é o espaço para expressar aquilo que são as divergências relativamente ao nosso caminho. E ao invés disso, nós gostaríamos de sublinhar aquilo que nós entendemos que deve ser o contributo principal também de países como a Alemanha relativamente aos esforços que nós em Portugal estamos a fazer. E neste âmbito gostava de dar conta da realidade que é a realidade das empresas portuguesas. As empresas portuguesas hoje vivem no espaço de afirmação da União Europeia, mas na verdade disputando em comum um espaço do mercado que é comum aos vários países, mas na verdade enfrentam hoje condições muito desiguais, nomeadamente em termos de financiamento e daquilo que são os custos de crédito, da sua capacidade de capitalização para fazer face às necessidades que têm para investir e para criar emprego. E isso só é possível combater, na verdade, se nós dermos passos firmes na União Monetária, e nós entendemos que aqui a Alemanha tem condições de dar um contributo mais expressivo, mais convicto, com certeza na ponderação daquilo que são os seus interesses também dos seus eleitores, mas para nós esta é uma questão decisiva. Não é possível esperar das empresas portuguesas que tenham uma capacidade concorrencial com outras empresas de outros países se elas não estiverem em condições de aceder também a essas mesmas condições, nomeadamente no âmbito do mercado financeiro. E aí creio que a Alemanha tem qualquer coisa também a fazer e é essa também a nossa expectativa. Gostava também, além do mais, de referir que Portugal, desde as grandes reformas que se impôs a si próprio no âmbito da assistência, conseguiu inverter aquilo que era a tendência dos últimos anos de uma balança comercial profundamente desequilibrada, tem vindo a alterar esse comportamento que é um comportamento estrutural da nossa economia e tem vindo, já tem, aliás, uma balança comercial positiva. E apesar de algumas medidas deste governo, isso não tem sido questionado. As exportações estão fortes, isso revela de facto a grande capacidade dos nossos empresários que em condições muito adversas conseguem impor-se e conseguem afirmar-se em mercados exteriores, mas também aqui devo dizer que a nossa expectativa era que a Alemanha tivesse uma política em termos do seu equilíbrio orçamental que permitisse maior investimento, que olhasse para os países onde é mais urgente a necessidade de investimento e deixa aquém das nossas expectativas aquela que sempre tem sido uma política aí menos onde nós vemos menos laços de solidariedade com as necessidades das outras economias. Sabemos que tem sido feito um caminho excepcional na Alemanha, que acompanhamos, de vigor, de vitalidade, saudamos isso, mas gostaríamos também naquilo da capacidade de chamar a atenção também para aquilo que são as nossas necessidades e, nesse aspecto, creio que a Alemanha também terá um contributo a dar, porque só com empresas fortes é que poderemos realmente ter uma capacidade sustentada de criação de emprego e é essa a trajetória que nós temos que seguir. Muito obrigado.
Obrigado. Para terminar esta ronda, passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a delegação em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e dizer que o país sofreu consequências económicas e sociais dramáticas com a aplicação das medidas da Troika e que isso significou numa degradação muito profunda das condições de vida e de trabalho do povo português. Durante os anos de intervenção da Troika, o nosso país registou níveis de pobreza que só tinham sido vividos durante o tempo do fascismo. O desemprego atingiu limites históricos. Mais de 500 mil de portugueses emigrou e saiu do país, não por opção, mas porque não tinham perspectiva de emprego nem de melhoria das suas condições de vida aqui. E isso significou um desperdício de recursos, sendo que um número muito significativo daqueles que emigraram eram jovens e população em idade ativa. com a aplicação das medidas da Troika, e em particular durante o período da Troika, a que correspondeu um governo do PSD e do CDS, nenhum dos problemas estruturais do país foi resolvido, pelo contrário, todos os problemas estruturais foram agravados. O caso do desemprego, da dependência externa e da dívida pública, todos estes problemas se agravaram. No mesmo período, assistimos a um fenómeno de concentração da riqueza e de empobrecimento de largas camadas da população. No nosso país, a pobreza tem causas estruturais ligadas a um modelo económico assente em baixos salários, em degradação do emprego e das condições de trabalho, mas também num modelo social assente em pensões valores muito baixos. Para além disso, numa estrutura e num modelo de apoios sociais de âmbito muito limitado. Para nós, para perceberem a dimensão, durante este período, menos de um terço das pessoas que estavam em situação de desemprego tinha apoio social. E este continua a ser um problema muito significativo. Com as últimas eleições legislativas e a alteração da composição do Parlamento, foi possível travar um caminho de retrocesso e de empobrecimento, afastando o governo do PSD e do CDS, sendo que houve medidas que foram aprovadas e que são importantes, a reposição de cortes salariais na administração pública, a reposição de alguns apoios sociais, o investimento na educação e na saúde, mas ainda assim são muito limitados face às necessidades que o país vive e que os trabalhadores e o povo vivem. Para o PCP, nós entendemos que é necessário ir muito mais longe numa política de uma mais justa distribuição da riqueza, designadamente ao nível do aumento dos salários, do aumento do salário mínimo. Portugal continua a ter um salário mínimo dos mais baixos da zona euro, de 585 euros, do aumento das pensões. E entendemos também que o combate ao desemprego é um combate inseparável do combate à precariedade. Não apenas mais emprego, mas melhor emprego. Não apenas a questão do combate ao desemprego, mas da qualidade do emprego. Não é possível discutir matérias de combate ao desemprego sem discutir medidas concretas de combate à precariedade. Porque no nosso país, a esmagadora maioria de situações de precariedade vêm de situações, a maioria das situações de desemprego, antes, diria, vêm de situações de precariedade. E por isso mesmo estamos empenhados nesse caminho, sendo que a dinâmica económica tem revelado que a destruição de postos de trabalho foi travada. Ainda assim, a dinâmica do emprego é muito limitada. E por isso a questão do crescimento económico e da criação de emprego com direitos, da aposta no aparelho produtivo, é determinante. Óbvio que este caminho que é necessário ao país é contrário àquele que a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e a União Europeia querem impor ao nosso país. E por isso entendemos que os constrangimentos que nos são impostos são contrários às necessidades do país e é preciso questionar esses constrangimentos, confrontar esses constrangimentos, desde logo os que decorrem da União Económica e Monetária e do Euro, e por isso mesmo entendemos que esse é um debate urgente em paralelo com o debate sobre a renegociação da dívida. Portugal paga anualmente em juros da dívida, em serviço da dívida, mais de 8 mil milhões de euros e também o controlo estratégico de setores que são muito importantes para o país, como o caso da banca e de outros setores energéticos, telecomunicações. E, portanto, o PCP continuará empenhado nesse caminho, consciente que vivemos momentos muito importantes e que não pode ser desperdiçada nenhuma oportunidade no Parlamento para repor e conquistar direitos no sentido de Portugal ter um país, de ser um país com um caminho de progresso e de justiça social.
Muito obrigado. Terminamos a nossa ronda e por isso passo a palavra ao Sr. Presidente da Delegação do Parlamento Federal da Alemanha.
Ja, herzlichen Dank.
Muito obrigado. Nós temos
uma pergunta da parte do Sr. Bent Rutze e a seguir vou ter que olhar para o relógio, pois nós temos que tentar cingir-nos ao tempo que está previsto para este nosso encontro. Sr. Bent Rutze, muito obrigado. A minha pergunta, gostaria de a retirar, uma vez que o tempo escassa e que estiveram a fazer comentários e comentários muito extensivos. Nós tivemos um dos encontros muito interessantes que nos mostrou que nós precisamos de crescimento para o nosso desenvolvimento e isso depois tem que dar benefícios, como disse, ao povo português. Há uma coisa que nos alegrou durante todas as nossas conversas, nós demos conta de uma atitude pró-Europa e gostaríamos de vos dizer que isso nos alegra e que espero que continue assim. Pois, isto não foi uma pergunta, isto foi um comentário, uma vez que o tempo escassa. Muito obrigado em nome da delegação que nos apresentou as vossas perspectivas tão diferentes. Para nós é uma parte importante na informação que recebemos, pois conseguimos avaliar melhor a situação em Portugal. Gostaria só de dizer o seguinte, deste domingo à noite estamos aqui em Portugal e estamos impressionados com o que disse a UGT, com o que disse a CIP, com o que ouvimos dizer das instituições públicas, pois sabemos que há uma vontade comum para levar Portugal a um futuro melhor em detrimento das perspectivas individuais e acho que é essa uma mensagem importante que levamos para a Alemanha, sobretudo num dia, tendo em vista o dia de ontem, que foi o Dia da Europa. Se há algo que nós podemos aprender, é que nós, em conjunto, não podemos permitir-nos enfraquecer a Europa continuadamente. Não, nós temos que trabalhar em conjunto para fazer crescer a Europa. Deste domingo à noite, ouvimos falar de muitos sinais positivos que nos dão coragem para o futuro. Acho que é uma mensagem importante. Gostaria só de acrescentar o seguinte. Eu penso que na Alemanha podemos compreender muito bem os processos dificílimos pelos quais Portugal passou nos últimos anos. Também a Alemanha passou por processos semelhantes, com muitos problemas, com muitos conflitos que, em parte, continuam até hoje. No entanto, esse processo ajudou a contribuir para haver, hoje em dia, um desenvolvimento económico positivo. O nosso interesse não é enfraquecer um país, não. Muito menos dentro de uma União Europeia comum, nós só podemos ter uma perspectiva de ajudar uns aos outros e de ajudar as pessoas e só estaremos bem se as pessoas estarão bem e isso só é possível se houver a base financeira e económica saudável. E é essa a nossa preocupação. As vossas preocupações nós compreendemos-las muito bem. Esperemos que com esta visita aqui em Portugal tenhamos podido contribuir no âmbito de política, de mercado de trabalho e assuntos sociais, haver uma maior troca de informação entre Portugal e a Alemanha, pois trata-se do nosso futuro comum. Muito obrigado mais uma vez pelo tempo que disponibilizou para nós e pelas informações pormenorizadas e oxalá haverá uma próxima oportunidade no futuro.
Quero, em nome do Parlamento Português e da Comissão do Trabalho e Segurança Social, agradecer a vossa presença. Esta reunião serviu para conhecerem as várias posições que os 5 partidos políticos que têm assento parlamentar em Portugal têm sobre estas e sobre matérias conexas com o projeto europeu. E considerando que já me chamaram a atenção várias vezes da necessidade urgente de darmos por terminada esta parte da reunião, quero por isso mesmo desejar-vos uma boa estadia em Portugal e um bom regresso ao vosso país. Nós continuaremos a acompanhar também nesta comissão muitas matérias de assuntos europeus que estão no âmago do projeto que Portugal tem para o seu povo, e é nesse sentido também que foi visível perceberem a pluralidade de posições que temos aqui nesta comissão. Muito obrigado e boa tarde.
Ja, herzlichen Dank.
Sim, muito obrigado mais uma vez, e eu quase que me iria esquecer do seguinte, para não ouvir só factos e dados e números, trouxemos uma pequena lembrança, ou seja, um pouco de música da nossa capital.